Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim trazendo as informações do clima, principalmente o que pode acontecer na próxima semana. Boas notícias para o pessoal do sul do Brasil, o pessoal que ainda depende de algumas chuvas aí para finalizar as últimas lavouras de soja. E também boa notícia para quem precisa colher, porque vem uma chuva forte, uma chuva rápida varrendo aí os três principais estados do sul do país, mas depois o sol abre. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologista. Mamedes, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vem chuva por aí então, Mamedes, na próxima semana, o pessoal lá do sul pode ficar tranquilo, porque até agora a gente teve uma semana bem seca por lá, né?
Boa tarde, Alex. Muito boa tarde a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Exatamente, Alex. Então, essa condição realmente vai já modificar, acredito que já a partir de domingo, lá para a região sul do país, com a aproximação já de uma frente fria, e essa frente fria vai chegar com bastante intensidade e vai trazer grandes volumes realmente de chuva aí para a região sul do país, ali entre o início da semana que vem, acredito que pelo menos até terça-feira.
É, mas pelo que você está falando, é uma chuva volumosa, porém que passa rápido, é isso, Mamedes?
Exatamente. Essa frente fria ela vai ter uma condição assim de um início muito boa, mas devido às condições da atmosfera, vai fazer com que essa frente chegue muito rápido, avance muito rápido e chegando aí 24, 40, 24 não, perdão, 48, 72 horas até a região sudeste.
Muito bem. E daí, Mamedes, essa frente fria vai ajudar a reforçar um outro sistema que a gente está vendo acontecer lá, na região central, que é aquele corredor de umidade, é isso?
Exato, exato. Foi o que passou essa semana. Nós tivemos aí esse canal de umidade forçando sobre essa parte central, induzindo essa chuva mais densa que aconteceram na parte central, inclusive na região sudeste, levando até aquela chuvarada que aconteceu lá no Rio de Janeiro aí por quarta-feira. Porém, Alex, esse canal agora de hoje até o fim de semana ele tem uma leve enfraquecida. E aí sim, com essa frente fria chegando de novo ali no início da semana, ele volta a ganhar força e a chuva deverá retornar aqui para a região central.
Legal. Daqui a pouquinho a gente vai ver os detalhes disso que a gente está colocando, que o Mamedes está colocando para nós agora. Mas antes disso, Mamedes, queria ver o que que aconteceu, aonde choveu, onde as chuvas se concentraram nos últimos dias, até para a gente justificar o que aconteceu lá no Rio, né?
Isso, exato. Eu vou compartilhar a tela aqui então com todos, para que a gente possa todos aí enxergarem, né, o que a gente vai mostrar. E então eu vou voltar aqui com o que aconteceu aí nos últimos 3 dias. Vamos pegar dos últimos 5 dias que a gente vem vendo, vai conseguir enxergar bem aonde houve os maiores acumulados de chuva no país. Então, se observa esses últimos 5 dias, praticamente toda a região norte, exceto aqui o estado de Roraima, onde teve esse grande acumulado de chuva, e aí partindo para a região central, eu diria centro-oeste, sudeste e parte do sul, onde se concentraram as maiores chuvas nos últimos 5 dias. Mas mais próximo da onde aconteceu aquela chuva, mas no Rio de Janeiro, a gente observa, né, que ali realmente tivemos um acumulado de acima de 80, acima de 100 milímetros nessa região aqui do Rio de Janeiro. Eu tenho até alguns dados do que é de acumulado de chuva, né, naquela região, inclusive em São Paulo, no Bertioga, acumulou em torno de 78 milímetros. E ali naquela região do Rio de Janeiro ficou ali numa média acima de 130 milímetros, viu, Alex? Nessa região aqui do Rio de Janeiro.
Bastante chuva no Rio,
Muita, muita
leste de
chuva.
São Paulo, sul de Minas
Exato.
ali, né?
Infelizmente, também algumas áreas aqui do
Do
Triângulo
Triângulo.
Mineiro, apesar de ter sido pontual, mas que aconteceram, que aliviaram, onde assim, alguns agricultores nessa região, pegando o sudeste de Goiás, que não choveu.
E esse relato eu trago direto lá daquela região ali de Uberlândia. Eu estava lá nesses últimos dias. E realmente os produtores estão contentes porque essa chuva acabou consolidando a produção deles por lá. Faltava essa última chuva para fechar o ciclo de de produção, pelo menos naqueles produtores que a gente visitou por lá, viu, Mamedes? Então,
que notícia boa.
Essa chuva foi benéfica, principalmente para esse último fechamento aí da produção, da produtividade para a soja. Agora, obviamente, as chuvas precisam continuar para quem plantou safrinha, né?
Exato. Mas acredito que durante esse mês de fevereiro a gente percebe que, mesmo que havendo um truncamento mais para o final do mês, mas depois a gente vai mostrar aqui a médio prazo, a gente vai ver que vai ter essa continuidade das chuvas. É claro que se para um lugar do país aumenta essa quantidade de chuva, para outro diminui, que no caso é a região sul do país.
Muito bem. Bom, vamos olhar onde está chovendo agora, Mamedes?
Vamos, vou colocar aqui a imagem do satélite, dar uma animada nela para ver para onde está indo os sistemas. Então, estou mostrando uma imagem de satélite aqui do topo da nuvem, de nuvens, onde esse vermelho é uma nuvem, um desenvolvimento vertical até maior, e onde tem as chances maiores de chuva. Então, a gente observa que, neste momento, essas chuvas estão se concentrando de uma forma isolada pela região norte do país, parte da região nordeste, e também parte da região sudeste, né, onde a gente já vê que algumas áreas estão crescendo, né, caso de desenvolvimento vertical, que são os cumulonimbus, e talvez aqui para o lado de Minas Gerais, Espírito Santo, até mesmo Rio de Janeiro, esteja chovendo, mas de uma forma bem fraca, que a gente está observando que é numa nuvem baixa. E para a região sul do país, sim, vem chegando já alguma nebulosidade, que pode trazer alguma chuva localizada aí, para a região sul.
Já a partir de hoje?
Não, ali é uma chuva muito fraca, muito isolada, não é uma chuva generalizada quanto aquela que nós estávamos comentando que deverá chegar aí na semana que vem.
A partir de quando, então, chega efetivamente essa chuva mais generalizada para o sul, Mamedes?
Vamos, então, mostrar aqui no mapa essa previsão. Nós estamos mostrando aqui à esquerda do monitor o modelo Cosmo, e à direita do monitor, o modelo do GFS, é o americano.
Uhum.
Vamos fazer essa comparação com os dois. Isso é que, em termos só de precipitação, não vamos se ater em outros fenômenos meteorológicos, em outras variáveis, perdão. Uhum. Mas vemos que os dois hoje estão prevendo chuva praticamente no mesmo volume, no mesmo local, ou seja, os dois estão conversando a mesma língua. Partindo, isso aqui é hoje, sexta-feira à noite. Para amanhã, sábado à noite, essa chuva se permanece aqui nessa parte central, mas já percebendo que tem uma diminuição. A frente fria que está ali na região sudeste, que já lá dentro, né, já começa a ir embora. Na verdade, fica só o canal mesmo de umidade, que depois vai enfraquecer.
Uhum.
Já a partir de hoje, né, já, entre hoje e amanhã já vai embora. E aí sim, Alex, a gente já vê aqui para 72 horas, tá? Isso aqui já é para o domingo, essa chuva já pode sim já chegar em áreas isoladas do Rio Grande do Sul,
tá.
Porque a frente fria já está ali em cima, na parte central e nordeste aqui da Argentina, já chegando no sul do Uruguai. É claro que o GFS está adiantando um pouquinho ela, mas então, de qualquer forma, a gente já sabe que na pré-frontal já faz chuva, então acredito que já...
Já a partir de segunda-feira, então. Domingo para segunda.
Isto, exato.
Tá.
Então, nós estamos aqui no dia 11, na verdade, é no domingo, dia 10, à noite. Então, quando avança para segunda-feira, aí sim a gente vê o resultado dessa frente fria sobre a região sul, mais especificamente sobre o Rio Grande do Sul.
E daí já é uma faixa mais... generalizada mesmo de chuva, né, Mamedes?
Exato. Um volume que ultrapassa aí os 40 milímetros, todos os dois modelos vêm mostrando, apesar de que o Cosmo traz uma área generalizada, o GFS ainda não traz uma forma geral, mas que a gente vê que tudo tem essa condição para ser generalizado ali sobre o Rio Grande do Sul. Aí vamos avançar agora para terça-feira, então a gente observa que essa chuva tem um volume muito grande, já pegando grande parte do Paraná, especialmente o oeste da região, onde tem volumes aí acima de 50, de 60 milímetros, que não deixa de não ser uma chuva boa, especialmente o oeste do Paraná, onde tinha essa falta de chuva.
Uhum.
Talvez seja essa recuperação das águas, mas reparamos que passamos aí 48 horas. Quando vamos aí para 72 horas depois que a chuva começou,
Já se então, despede do sul do
já
país,
já se
né?
despede do sul, exatamente, e começa a chegar bem muito rápido já para a região sudeste, influenciando grande parte aqui da região sudeste.
E é perceptível assim como... esse reforço do canal de umidade que essa frente fria traz, né?
Exatamente, é ela que vai, assim, trazer de novo, né, essa chuva para a parte central do país, que é aquela chuva que se alterna com sol e chuva, que tem, eu diria até que mais chuva do que sol, mas que mantém, né, essa umidade, essa nebulosidade mais densa, e provocando essas chuvas em diversas áreas aqui, tanto da região central como da região sudeste. E aí sim, né, Alex, avançando um pouquinho mais para frente, nós já estamos praticamente ali no dia 14, né, que já é lá para quinta-feira da semana que vem. Então a gente já observa que essa chuva se mantém espalhada por toda essa parte central, que na verdade nada mais é do que já o canal de umidade formado.
Uhum. Tá? Os dois sistemas ainda conversando, né, Mamedes? A diferença é que um está mostrando mais chuva no sul do país, né?
Então, eu acredito que, como a gente já começa a se expandir muito um tempo muito à frente, então aí já começa a levar um certo erro. Mas, de qualquer jeito, o que mais se tem certeza é que essa chuva, tanto no, nessa parte central, incluindo o Mato Piba, onde a gente viu que praticamente ali, essa chuva tem uma continuidade no Mato Piba, tem só essa leve diminuição da chuva, mas em seguida essa chuva volta. Uhum. Aí eu sigo agora aqui pelo GFS, porque o Cosmo não tem mais aí dias à frente. Então a gente vai observando que essa chuva vai intensificando pela região sudeste, centro-oeste. Ou
bastante,
seja, praticamente...
Chuva bastante
aí
ali em
sim.
Minas, hein?
Como é que é, Alex?
Em Minas, chuva forte ali, hein?
Muito forte. Tem, onde assim, eu não diria que é forte, mas com um grande volume, pelo menos de momento que a gente está vendo. Onde tem pontos aqui sobre Minas Gerais, parte de Minas, mais sobre Minas Gerais, né, com volume acima de 100 milímetros. Então, isso é um volume de chuva que poderá trazer algum transtorno.
Parece que aquela região ali de Brumadinho, inclusive, Mamedes.
É, exato. Brumadinho fica mais ou menos nessa posição, aí pode também, infelizmente, aí aumentar um pouquinho essa... essa condição, né, de Brumadinho, que é qual todo mundo viu como essa cidade passou, né, devido a essa barragem.
Dá para dizer que é uma semana inteira, então, de chuvas aí nessa região central?
Exato, Alex. Então, há essa expectativa, somente no início da semana que fica essas chuvas mais localizadas, mas que do meio da semana para frente ela tende a ser generalizada. E aí sim que se confirma praticamente toda semana aí com chuva.
Metade sul do Tocantins com chuvas importantes, oeste da Bahia ali com alguma chuva também, não são volumes grandes, mas chuvas interessantes aí para lavoura. É. Mato Grosso inteiro praticamente com chuva, né, Mamedes? Goiás também. Ou seja, uma semana bem, bem úmida aí para essa região.
E bem otimista, né? Está bem otimista em termos de chuva para os agricultores que ficam esperando essa chuva aí já chegando no finalzinho, ou tendendo, né, pra, como você frisou no início, né, Alex, aí da soja.
É, isso aí. Muito bom. Agora, situação mais adiante, Mamedes, mais a longo prazo, dá para a gente entender o quê? Que essas chuvas tendem a continuar?
Sim, eu vou mostrar aqui aquele a médio prazo, Alex. Então, a gente observa, né, que nessa primeira semana, até o dia 15, então se observa que tem chuva ainda espalhada por todo o país, mesmo que na previsão a gente viu que essa parte pode ter uma diminuição da chuva, né, então não, talvez isso aqui ainda nesse momento esteja superestimando, mas que depois do dia 15, né, que isso é já lá na sexta-feira que vem, para indo em direção à próxima semana, eu diria que para o finalzinho, já indo para o final de fevereiro, volta de novo aquela mesma condição que trouxe essa chuva, né, ao longo dessa semana e pedaço da semana passada sobre a região central. Se observa que, novamente, tem toda essa concentração de chuva que eu acredito que, como essa semana que passou, esse canal de umidade deve... assim, ganhar força também na semana seguinte.
Agora, a região sul diminuiu, hein, Mamedes?
Diminuiu.
Tem chuva, mas diminuiu bastante, né?
Exato, como nós havíamos frisado também, falado, né, Alex, nas semanas anteriores, que normalmente quando a zona de convergência do Atlântico Sul ela se forma, ou essa zona de convergência de umidade, é como se estivesse dividindo o clima no país, né? Então, dali da região sudeste para o sul, a chuva tem uma grande diminuída, concentrando essas chuvas mais mesmo no leste da região, e aí, dali para o centro, para o norte, essa chuva tende a continuar. Então, divide praticamente, parece que o país ao meio, né? Para o sul, menos chuva, e aí dali da São Paulo, Rio de Janeiro para cima, em direção à região norte, outro tipo de clima.
Muito bem. Agora, ô Mamedes, a gente ouve muitos relatos de produtores falando de altas temperaturas, só que nos últimos dias a gente viu, pelo menos ali no Triângulo Mineiro, onde a gente estava, e também no interior ali de São Paulo, naquela região de Assis ali, divisa com o Paraná, que as temperaturas estavam mais amenas, Mamedes. Tem alguma mudança prevista em relação à temperatura?
Tem. Eu vou, antes de mostrar o mapa, Alex, até peguei algumas temperaturas que aconteceram ao longo dessa semana, ali para o lado de Minas Gerais, Itaobim, que chegou a 40,3. Realmente chegaram com as temperaturas bem, bem elevadas, mas que com a chegada da chuva, vai começar, essas temperaturas máximas, no caso, né, vai começar a diminuir. Isso é o modelo do COSMO, prevendo a temperatura máxima para hoje. Repare que tem o interior do Nordeste com temperaturas mais elevadas e com temperaturas mais altas lá para a região sul do país. Uhum. Agora, nessa parte central...
Esse tom mais rosado aí, indo para o vermelho, é mais quente, é isso?
Exato. Partindo do início do rosado para a tendência do vermelho, onde eu estou mostrando aqui com o mouse, então começa de 30, nesse rosado mais clarinho, de 30 a 32, depois esse mais escurinho aqui de 32 a 34, e aí esse mais escuro ainda vai de 34 a 36, e aí vai chegando mais escuro, no caso aqui sobre o Paraguai, que já está em torno de 38 graus, 36, 38 graus. Uhum. Isso para hoje. Então, se nós formos para amanhã, como a gente viu que a frente fria está se formando e não tem chuva, então é normal que essa temperatura se eleve. Exato. Então, São Paulo já vai começar a aquecer, assim como o Mato Grosso do Sul. Na região sul do país, somente o leste ainda que fica com algumas temperaturas mais baixas, ou temperatura amena. Quando chega no domingo, aí... Repare que parece que essa bolha de ar quente já vem se espalhando aqui, especialmente aqui pela região sudeste, mais Minas Gerais e São Paulo, pegando parte de Goiás, já grande parte do Mato Grosso do Sul. E aí, na segunda-feira, aí, conforme a gente viu que a frente está chegando, essa temperatura alta é a aproximação realmente da frente fria. Repare que daqui dá para se... Olhando pela temperatura máxima, a gente vê que tem uma divisão bem grande, né? Do Rio Grande do Sul em direção ao Uruguai, Argentina, temperatura máxima lá não passa dos 24, 22 graus, enquanto que no Rio Grande do Sul nós estamos com temperatura em torno de 32, 34 graus, ou seja...
À medida que a chuva vai avançando, a temperatura vai caindo também.
Isso, exato. Então, eu vou mostrando aqui, conforme vai... Olha só, isso já é na segunda-feira, né? Na segunda-feira à tarde... Quando essa chuva chega com vontade, a temperatura lá no sul vai ter uma queda de praticamente 10 graus ali em diversas áreas do estado, assim como também Santa Catarina no Rio Grande, e no Paraná. E aí na terça-feira, né, no dia 12, aí já vê que essa temperatura ela tem um pico aqui pela parte central, né, perdão, pela parte norte de Minas Gerais, Bahia. Mas toda essa área já começa a cair de novo a temperatura, como você frisou. Aí a temperatura realmente vai baixando. E aí a gente vê que já ameniza de novo. Toda aquela temperatura alta vai ter só uns 2 a 3 dias ali com temperatura alta, mas depois volta de novo a cair.
Muito bom. É isso, meu caro Mamedes. Muito obrigado, por enquanto, pelas suas informações. Obviamente, como você bem alertou aí, a gente precisa ficar de olho, porque... apesar das estatísticas partirem aí de um princípio matemático, as mudanças dos ventos, as mudanças, enfim, que ocorrem na atmosfera também fazem esses cálculos modificarem ao longo dos dias. E por isso a gente precisa ficar atento, certo?
Certíssimo, Alex. A gente está sempre... Meteorologia, ela é observação, então trabalhamos com fluxos que estão livres na atmosfera. Então, tem que estar sempre monitorando, sempre fazendo essa rodada de modelos. A gente vai atualizando esses modelos e vai atualizando também, consequentemente, essa informação para vocês e todos os internautas aí de Notícias Agrícolas.
Muito bem, mas se você não quiser ficar sem as informações do Mamedes no final de semana, é o descanso do Mamedes, mas na segunda-feira a gente está de volta e, enquanto isso, tem as informações no site do INMET, que é o www.inmet.gov.br, www.inmet.gov.br. É isso, Mamedes?
Exatamente isso, certíssimo, Alex.
Valeu, obrigado, viu, mais uma vez, até semana que vem.
Grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
Para você também, um abraço. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, portanto, trazendo essa informação para a gente. Frente fria avança pelo sul do país já a partir de domingo, segunda-feira. É uma frente fria que vem com bons volumes de chuva, mas passa rápido aí. São 24, 48 horas no máximo de chuvas intensas. Mas à medida que ela vai avançando, ela acaba aí ajudando a manter aquele canal de umidade que a gente viu na região central do país. Ou seja, mais uma semana bastante úmida nessa região central do país. Matopiba segue com chuvas. Enfim, temos uma condição mais úmida, portanto, para o centro-norte do país. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala do mercado do feijão. Continue com a gente.